Meu caro ouvinte, não esqueça que o nosso CBN Saúde está sendo transmitido na nossa página no Facebook, facebook.com/CBN Maringá. Na nossa live você pode inclusive assistir e pode também perguntar. Meu entrevistado de hoje é o urologista, o médico Maurício Marques, e nós vamos conversar sobre os problemas urológicos, que envolvem homens e mulheres, alguns deles mais comuns do que a gente imagina. Primeiro eu quero agradecer a presença do Dr. Maurício. Dr. Maurício, muito obrigado por estar aqui conosco no estúdio da CBN.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes. É um prazer voltar aqui conversar um pouquinho com vocês sobre um pouquinho da urologia.
Bom, eu queria que agradeço a sua disposição. Eu queria primeiro perguntar o seguinte: os problemas urológicos são mais comuns do que a gente imagina?
Gilson, extremamente comuns, tá? Infelizmente, né, são bem prevalentes na população. Existem vários, né? O urologista, ele cuida do sistema urinário do homem e da mulher, né, do sistema genital do homem. Quem cuida do sistema genital da mulher é a ginecologista, né, ou o ginecologista. Então, assim, é realmente muito prevalente, muito comum.
Bom, agora quando a gente fala de problemas, vamos começar de uma forma geral. Quais são os problemas mais comuns quando se fala de problema urológico?
Olha, assim, a prevalência grande da questão da nefrolitis, do cálculo renal, né, a cólica renal. Então, são muito prevalente, muito comum, mais ou menos 10, 12, até 15% de alguns estudos mostram que tem a população acometida por cálculo renal.
Né? Cálculo renal.
Cálculo renal, exatamente. E tudo depende da localização do cálculo, né? E
do cálculo é uma pedra que a gente fala?
Isso, o cálculo geralmente é mais comum, é formado à base de cálcio, uhum, né? São cristais ficam numa urina saturada. Esses cristais, eles acabam se agrupando-se, né, e formando esses cálculos urinários, né? Geralmente eles se formam nos rins, né? E a história natural deles seria por migração por gravidade, cair no canal chamado ureter, e do ureter cair na bexiga, né? Então, esse trajeto que ele pode fazer, que é onde vai acontecer os problemas todos também, relacionados à cólica renal. Uma vez que o cálculo está no rim, se for de tamanho pequeno, geralmente ele não vai incomodar, não vai ter tanto problema, não vai ter dor. Agora, uma vez que ele migrou e obstruiu no ureter, impedindo a passagem da urina, aí acaba causando uma dilatação, uma distensão da cápsula reno-ureteral, e isso leva à dor.
Bom, aí, o que provoca esse cálculo renal? O que provoca isso? É estresse? É alimentação?
Olha, Gilson, assim, 75% dos cálculos, a maioria deles, são formados de oxalato de cálcio, tá? Isso geralmente tem um fator genético ligado, tá? E de alimentação e exercício físico também, a falta de exercício físico no caso. Mas assim, a questão é, como que se forma a maioria dos cálculos? A maioria dos cálculos são alterações genéticas, né, na própria pessoa, que leva a uma absorção em excesso do cálcio da dieta. Tá? Então esse cálcio é absorvido, cai na corrente sanguínea ele vai filtrado e cai nos rins. Esse cálcio em excesso que eu comentei são cristais que vão se agrupar e formar os cálculos, principalmente de oxalato de cálcio.
Agora, né? A pessoa pode fazer exames e tentar detectar uma forma de evitar comer determinados alimentos se ela tem uma propensão genética?
Existe análise cristalográfica do próprio cálculo, né, que pode ser feito, mas principalmente uma análise da urina de 24 horas. Você vai conseguir detectar quais são os sais que estão em excesso, são eliminados na urina. Né? E você consegue, de alguma forma, com alimentação, com algum exercício, com próprias medicações, você consegue reduzir essa formação de cálculos.
É possível detectar antes de ter ou só depois que se tem que pode se detectar uma próstata?
É possível detectar antes de ter. Essa análise da urina de 24 horas é uma ferramenta que a gente consegue detectar o motivo, né, de por que está formando tanto cálculo.
Propensão de idade para esse tipo de
problema? Olha, todas as idades são acometidas, tá? Principalmente a idade de adultos jovens é o mais comum, né? Mas pode criança, adultos jovens, idosos, todos podem formar cálculo.
Quando o senhor fala de adultos jovens,
na faixa etária de 20, 30, 40, 50 anos. Ah. Né? A questão o cálculo, assim, então o mais comum seria esse de oxalato de cálcio. Existem outros também, o cálculo de infecção, que é o cálculo de estruvita, aquele cálculo que toma todo o rim. Né? Seria um segundo mais comum, e outros também comuns são de ácido úrico e de cistina. O ácido úrico é aquele paciente, geralmente aquele paciente de glutão, que come em excesso, se alimenta de forma errada, bebida alcoólica, alimentos que realmente tem muito ácido úrico, e esse ácido úrico ele pode se agrupar também no sistema urinário e formar cálculos. Né? Então, existem vários tipos, né, que você tem que ser discutido em consultório, avaliação, para ver qual que é o tipo e qual que é o tratamento mais adequado.
E aí tratamento diferenciado implica em coisas mais complexas ou menos complexas. Quer dizer, os riscos para a pessoa são diferentes.
Exatamente.
Mas detectar o quanto antes, melhor possível.
Correto, perfeito. O cálculo, assim, ele tem um potencial, né? O cálculo não pode ser subestimado. Geralmente a maioria são cálculos pequenos, que não causam nenhum problema ao paciente, só conduta conservadora, né? Geralmente a gente recomenda ao paciente uma ingesta grande de líquidos, geralmente de 2 a 3 litros de água no mínimo por dia, né? A redução do consumo de carne vermelha, tá? E a redução do consumo de sal. Tá, isso vale no geral, para todos os tipos de cálculos, né? Então, que nem eu comentei, cálculos não é isento de complicação. Tem paciente que eventualmente pode até perder o rim por conta de cálculo, né? Se o cálculo for grande, se causar obstrução, infecção de repetição, né? Então, tem que ficar sempre de olho nisso.
Ou seja, a complicação se dá se você deixar o processo ocorrer várias vezes, isso vai deteriorando o seu rim.
Perfeito, exatamente. O cálculo, esse potencial de perda da função renal existe, não pode ser negligenciado, né? Então, a gente vê casos no consultório, pacientes que já foram operados 10, 15, 20 vezes de cálculos, rins que já estão perdendo a função, eventualmente rins que devem ser retirados porque já não tem função mais e causam prejuízo ao paciente, né, com infecção. Então, cada caso é um caso e deve ser bem estudado.
Agora, quando você fala dos estudos, dos exames, e também tem aquela interferência quando tem que tirar a pedra, né? Aquela certo. Pedrinha. É um procedimento tranquilo ou não? Quer dizer, existem situações em que uma cirurgia...
Olha, assim, qualquer cirurgia, seja para retirar um encravado dedão do pé, você tem risco de acontecer alguma complicação. Geralmente são casos, cálculos, geralmente são cirurgias de pequeno para médio porte, são, os riscos de complicações são menores, mas não são isentos de complicação, né? Mas geralmente a cirurgia mais comum realizada hoje é uma cirurgia que faz endoscópica, por dentro da via urinária. Não há corte, né? A gente usa o auxílio do vídeo, né? Para introduz um aparelho via uretra, né? Por dentro do canal do xixi, cai na bexiga e sobe, consegue subir pelo orifício do ureter, ou em direção ao ureter, parando no ureter, ou até entrando dentro do rim, fazendo toda a navegação por dentro do rim e tentando eliminar o máximo de cálculos que conseguir. Né? Então são instrumentos modernos, instrumentos bem delicados, finos, que são introduzidos por orifício natural, sem necessidade de corte.
Estou conversando com o Dr. Maurício Marques, ele é urologista, estamos falando dos problemas urológicos, está conversando agora sobre o cálculo renal, vamos falar um pouquinho depois sobre a questão da idade, as mudanças dos nossos hábitos com a idade, muita gente fica muito preocupada com isso, a gente vai falar sobre isso no nosso próximo bloco.